Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim. A gente fala sobre o mercado do boi, o mercado da carne, enfim, como entender essa evolução de preços e, principalmente, como os preços estão se comportando. A gente tem novo recorde nominal aí para arroba, a gente tem recorde também, ou pelo menos uma busca de recorde aí no preço da carne no atacado. A gente vai entender essa dinâmica aí conversando agora com o Tiago Bernardino de Carvalho, pesquisador lá do CPEA. Seja bem-vindo, Tiago, hoje em vídeo aqui com a gente. Obrigado pela participação. Vamos entender essas movimentações. Vamos começar com o preço da arroba, Tiago. O CPEA registrou aí a superação daquele recorde nominal e o recorde deflacionado também, é isso, Tiago? Como é que é essa análise?
Olá, boa tarde a todos. Prazer novamente estar conversando com os amigos aí de Notícias Agrícolas. Pois é, o mercado boi gordo ele termina o mês de agosto, né? E começa o mês de setembro num patamar firme da arroba, num patamar recorde da arroba, né, de R$ 237, podemos falar em média, né, e isso supera alguns números nominais que a gente atingiu, observou no ano passado, 231, que foi aquele boom logo no final do ano. Então, realmente, né, em termos reais, a arroba vem sinalizando patamares mais altos nos últimos 5 anos, e isso acaba sendo o reflexo de todo esse movimento de mercado, aí, de oferta restrita, exportação, que a gente vai comentar um pouquinho. Mas sim, o preço do boi gordo realmente atingiu patamares elevados nas últimas semanas e começa o mês assim.
E o que justifica essa alta? Quais são os fatores que justificam esse recorde aí nos preços, Thiago?
Não é chovendo molhado, né, Alexander? Mas eu acho que todos os amigos Notícias Agrícolas estão acompanhando, né, esse mercado e sabem que o movimento de exportação vem forte esse ano, né? Dados que acabaram de sair ontem pelo Ministério, né, mostram que as exportações atingiram o terceiro melhor mês da história, né? Somente atrás apenas de julho de 2020 e outubro de 2019. Então a gente tem um patamar recordes de volume exportado. E esse movimento de exportação realmente vem fazendo com que o mercado, né, essa demanda externa, vem fazendo com que o mercado do boi gordo reflita esse movimento. Aí coloca um ingrediente que a gente já vem traçando desde do começo do ano. Números de abate mostram que a gente tem aí no primeiro semestre os menores números de animais abatidos nos últimos 8 anos. Então, eu tenho uma oferta restrita no campo, tá? E somado aquela expectativa do preço alto da reposição, o preço do milho que não caiu, o preço do farelo de soja em patamares elevados, o confinamento no primeiro giro. Já era sabido que julho, agosto, começo de setembro, a gente teria uma dificuldade em termos de animais prontos para o abate. Então, a gente tem a questão do ciclo, que realmente abatemos menos animais ao longo de 2020, somado com custos altos e uma incerteza por parte do pecuarista confinador. Então, o menor volume no primeiro giro realmente reflete uma oferta mais restrita de animais prontos para o abate e contribui junto com as exportações para os preços altos. Então, essa junção desses dois fatores que mostram, sim, esses patamares de preços altos.
Daqui a pouquinho a gente vai analisar mercado interno, mas pegando esse gancho das exportações, uma evolução, a terceira marca em volume, mas houve uma perda em dinheiro mesmo, né, Thiago? Em recebimento aí pela tonelada da carne. Como é que foi essa perda? E que impacto isso teve, para os frigoríficos, vamos dizer assim?
Olha, a gente tem os números, né, que são divulgados, né, pelo Ministério, pela Secretaria do Comércio Exterior, eles são dolarizados e, evidentemente, a gente transforma também em reais. Mas em dólar, o que chama a atenção da gente? Os números são interessantíssimos, né? Em termos de exportação, de volume, de receita. A gente vai comentar um pouquinho da receita em reais, mas o que chama atenção é o preço do dólar por tonelada, né? registrou-se em média, né? É sempre bom falar a média da tonelada exportada, foi 4.008 dólares e 30 cents, podemos dizer, né? Então, 4.008 dólares por tonelada. Ao contrário, ao
Essa é a
compasso no
média do
começo
mês de agosto.
de agosto,
Tá.
perfeito. A média do mês de janeiro, só para os ouvintes aí entenderem um pouquinho esse movimento que a gente está falando, era 4.922 dólares por tonelada. Então, quase basicamente, a gente reduziu em 8 meses 1.000 dólares por tonelada. Isso você traz impacto, óbvio. A gente tem toda essa questão da pandemia, o comércio global, principalmente. Março, abril, maio, a China principalmente recuperando, mas março, abril, o resto do mundo ainda muito incerto. Então houve renegociação, isso é natural, tá? Ah, o frigorífico está perdendo, os traders estão perdendo. Se a gente transformar isso em reais, também só para vocês terem uma ideia, de janeiro a agosto do ano passado, a receita foi algo em torno de quase 14 bilhões de reais. Esse ano, algo em torno de 24,5 bilhões de reais, um aumento de 75%, isso graças ao dólar. Então a gente está exportando mais, a nossa receita está melhor, mas o preço pago pela tonelada realmente está havendo sim uma desvalorização. Tá? Voltando a patamares do que a gente estava observando assim no final de 2019 ou no segundo semestre, mas principalmente no primeiro semestre de 2019, quando a gente estava falando de 3.800, 3.700, 3.900. Então, realmente, o frigorífico tem o mercado internacional como uma válvula de escape, principalmente por causa do consumo doméstico, mas realmente tem essa questão de renegociação de valores.
Agora, essa transformação em real traz aí uma receita para o frigorífico de 75% em comparação janeiro a agosto do ano passado com janeiro a agosto desse ano. Isso justifica o frigorífico pagar mais pela arroba. Mas e o frigorífico que não tem exportação, Thiago? Ele depende do quê? Do preço da carne negociado no mercado interno, no atacado? Como é que é isso?
Então, a gente tem sim realmente uma melhora da receita, então o mercado internacional acaba sendo fértil, né, para toda a cadeia, mas o frigorífico também que não exporta, realmente ele tem um desafio maior, uma dificuldade maior, porque ele vai ter que basicamente repassar para o mercado doméstico. Mas também tem a alternativa de vender uma carcaça, e isso acaba sendo natural em todos os mercados, para um frigorífico de exportação. Então vai depender muito da estratégia a ser adotada pela indústria que não consegue exportar. Mas evidentemente, o desafio acaba sendo um pouco maior, principalmente pelos preços pagos pelo boi e o preço recebido pela carne no mercado doméstico, que vem valorizando também. A gente
Pois
comenta
é,
daqui a pouquinho,
é
né?
nesse ponto que eu queria chegar exatamente,
É.
a valorização da carne. Ela vem na mesma toada? Já temos recorde de preço de carne também?
Ainda não, né? O recorde do preço da carne foi registrado em novembro, nominal, pelo que a gente acompanha aqui no CPE, no Atacado de São Paulo, mas a gente já se aproxima desse recorde, né? Começa o mês de setembro com essa aproximação. Em termos mensais e reais, a gente teve em agosto o segundo melhor mês, atrás apenas de dezembro de 2019, quando a gente teve o pico do preço, né, da carne. Então a gente conseguiu uma média muito interessante. Vale lembrar que também a gente falava de dezembro de 2009, um outro cenário macroeconômico interno do Brasil e o reflexo da demanda da China. Então, a gente rompe preços, né? E a gente se aproxima de recordes no mercado interno nesse começo de setembro.
Só para dar nome aos bois, vamos lá. O recorde de média de dezembro foi de quanto? Você lembra?
A média de dezembro, R$ 15,84
Que foi o
o quilo
recorde.
da carcaça casada. Média recorde,
Média
real.
recorde.
Agora a gente
Valor
fechou.
nominal também foi recorde no ano passado.
Foi algo em torno de 16,46 no final de novembro.
No final de
Tá?
novembro.
28 de novembro, 16,46.
Daí você me disse que
Carcaça casada.
agora, em agosto, a gente teve o segundo maior preço de
Algo em
média.
torno de. Segundo agosto, média real, 15,50. Então a gente comparou com os 15,84 de dezembro. Então
Tá.
realmente a gente se aproximou. E se a gente for falar valor nominal diário, A gente registra setembro, R$ 16,18 o quilo, perante lá aos R$ 16,46 do final de novembro, 28 de novembro. Então, tanto a média como o preço nominal diário, eles se aproximaram, eles se aproximam, né? Reflexo do aumento do preço do boi gordo, do repasse, sim.
E daí aquele questionamento, né? Será que vai bater recorde também em preço de carne, Thiago? Daí tem o fator mercado interno, consumo interno, que daí a gente tem que analisar cenários econômicos, né? Você lembrou agora há pouco que o cenário econômico, interno no final do ano passado era favorável. Qual que é o cenário econômico interno agora?
Então, cenário, assim, o ano passado a gente tinha um cenário de queda no desemprego, por mais que era ainda pouco, né, mas queda no desemprego, e um cenário muito fértil de investimento, uma perspectiva muito boa para reformas, etc. Ok, vem a pandemia. Como que é o cenário hoje? É um cenário que a gente está calcado no pilar ainda da ajuda emergencial, que era ia terminar em agosto com R$ 600, agora vai postergar mais 4 meses, R$ 300. Sim, é uma ajuda. Traz um alento, mas a gente sabe que é metade desse valor. E como que será gasto, aí é outra questão. Vai depender de pessoa, família por família, pessoa por pessoa. Então é um cenário de mais incerteza. E calgado assim, investimentos em indústria. Será que a indústria vai investir? A que não quebrou, né? Vai continuar empregando ou não? Então, por mais que a expectativa do PIB é de melhora, né, em relação ao primeiro semestre, a gente vai ter uma tendência de melhora. O boletim Focus, o Banco Central vem trazendo essa perspectiva do mercado, mas ainda é um mercado muito abstrato. É um mercado de muito desemprego. O desemprego subiu, vai subir esse ano, vai subir ano que vem. A gente vai começar a sentir o reflexo a hora que cair essa grande questão da ajuda emergencial, e isso é natural. Mas então, no final do ano, ah, Thiago, então, mas e agora? O que que pode acontecer com o preço da carne? A gente vai observar esse teste, principalmente em setembro.
Ah, é? Agora, na
É o
primeira
mercado.
quinzena?
Possivelmente, porque o mercado, a indústria, o próprio varejo, ele vai ter que repassar o preço do boi. Será que o consumidor está apto para pagar mais? Será que a demanda externa vai continuar enxugando e possibilitando essa alta? São essas perguntas importantes que a gente tem que acompanhar, principalmente primeira quinzena de setembro. O frigorífico tende a repassar preço e o varejo vai repassar preço. Vai reduzir margem do varejo, vai reduzir um pouco margem do frigorífico, é natural, mas o consumidor vai ditar. Se tiver aumentos seguidos no preço da carne, realmente o consumidor freia, porque ele tem outras opções no mercado doméstico que podem substituir o preço da carne bovina. Então a gente tem que ficar atento ao consumo doméstico nesses próximos dias, próximas semanas.
Então, eu posso dizer que é um teste essa primeira quinzena aí de setembro, principalmente para entender o consumo doméstico e, mais do que isso, se ele vai aceitar um aumento lá na ponta final da carne.
Perfeito. Primeiro quinzena vai nos dizer muitas coisas, e a permanência na segunda quinzena também. Eu acho que a gente tem que ficar um pouquinho de olho, ver o quanto sim vai ser repassado, mas se vai continuar assim nessa segunda quinzena. Tá? Então, o mês de setembro é muito interessante para entender um pouco a dinâmica do boi. Óbvio, se a China continuar no mesmo volume, a tendência sim é que se mantenha num patamar muito firme. É muito interessante isso,
Daí a
tá?
gente tem então um cenário de oferta e exportação dando suporte aí aos patamares altos, mas um novo teto ou um novo recorde aí vai ser determinado pelo consumo doméstico no final das contas.
Perfeito, a gente tem que lembrar, a gente aumentou as exportações, sim, mas a grande maioria ainda fica aqui no mercado doméstico, com outros com carnes concorrentes.
Mas daí eu te pergunto uma coisa que faltou a gente falar. A oferta até agora, como você bem explicou, veio bastante restrita. Mas e o segundo giro? Quando começa a aparecer? E qual o potencial desse segundo giro, Thiago?
O segundo giro é a expectativa é sempre a expectativa melhor da receita. Então a receita parece aparentemente melhorando, apesar dos custos em alta. Então a expectativa do mercado no geral é ter um girão, podemos dizer, um segundo giro mais interessante. Então por isso que vai depender desse ponto de equilíbrio, oferta um pouquinho melhor do segundo giro
Tá.
com uma demanda externa firme. Aí ele pode equilibrar.
E daí é a
Né? E vamos
demanda
ver se o
interna.
mercado melhorando ou não. Aí a demanda interna vai também ditar esse ritmo, sim.
A demanda
Aí
interna
vai
faz a
quem de
diferença.
exato, a demanda interna e uma oferta de confinamento nesse segundo giro vão ditar o ritmo, sim, do mercado nesse final de ano.
Muito bem. Então, A gente precisa ficar de olho, como vai ser o aproveitamento dessa redução do auxílio emergencial, se de fato as pessoas vão conseguir, continuar consumindo as proteínas ou se elas não vão migrar de repente, né, procurar proteínas mais baratas aí, e que da mesma forma ajuda a carne, né, Thiago? A migração de proteína mais barata faz essa proteína mais barata subir também, né?
Sim, com certeza. Você tem um efeito, né, de reativo entre as proteínas, isso é natural. Então, um aumento de uma sustenta o preço da outra e vice-versa, né? Assim como um impacto de menor consumo vai puxar, então elas se autocomunicam, né?
Agora, eu como consumidor tô assustado, tô, viu, Thiago? Ontem fui comprar carne moída no mercadinho perto de casa, R$ 29 o quilo do acém. Eu falei, senhor, R$ 29 a gente pagava em carne melhor, né?
Exatamente, um contrafilé, por exemplo. Então, você comprar uma carne moída por 1 quilo de 25, R$ 30, realmente, para o pecuarista vale? Óbvio que vale, mas para o consumidor, ele vai buscar alguma outra opção. Isso é natural do mercado. Isso a
Foi o
gente
que
tem
eu
que estar
fiz.
sempre atento. Perfeito. Essa é a lógica.
Muito bom. Meu amigo Thiago Bernardino de Carvalho, meu caro, muito obrigado, viu? É sempre bom te ouvir, é sempre bom acompanhar as estatísticas aí do CPEA. Olhando os números, a gente consegue ver melhor a evolução das coisas e principalmente entender que caminhos esses números vão tomar daqui para frente, olhando as tendências e as possibilidades aí trazidas pela sua análise. Muito obrigado, viu? Volte sempre.
Não, nós que agradecemos, é sempre importante a gente discutir, a gente aprende muito também, e aí é importante traduzir para o mercado alguns números que a gente vê e esse cenário aí de incerto muitas vezes em alguns momentos para o pecuarista, para o frigorífico, para o varejo. Muito obrigado pela oportunidade.
Valeu, Thiago. Um abraço para você, meu amigo. Tá aí, Thiago Bernardino de Carvalho, pesquisador do CPEA, conversando aqui com a gente, dando nome aí aos bois, literalmente, falando de preços, de como o mercado se comportou, preço da arroba no mercado, da tonelada da carne no mercado internacional, caindo significativamente, quase 900, quase 1.000 dólares aí por tonelada. Em compensação, quando a gente compara com o ano passado, em reais, isso significou uma agregação de valor aí de 75%. Quando a gente olha o preço da carne, preço médio, a gente já está muito próximo do recorde. No ano passado, o recorde médio, né, o recorde do mês foi em dezembro a 15,84. Agosto fechou bem próximo aí dos 15,84, 15,50 foi a média do mês de agosto. E agora em novembro a gente já está falando de um valor nominal, aquele praticado no dia a dia, de 16,18 para carne no atacado, contra um recorde nominal de 2019 de 16,46, ou seja, também muito próximo aí do valor recorde. A gente está verificando que aos poucos o valor da carne também vai aumentando e dando fôlego, portanto, para novas altas da arroba do boi. No entanto, o Thiago lembrou uma coisa: o comportamento ou a condição econômica que a gente está vivendo agora é diferente daquela condição econômica do final do ano passado, onde existia uma certa euforia, uma expectativa de melhora dos empregos, os investimentos acontecendo. Esse cenário pós-pandemia é um pouco diferente, que ainda precisa ser analisado e conhecido. Óbvio que os auxílios emergenciais estão irrigando, estão ajudando de alguma forma a manter o mercado rodando. No entanto, agora a gente tem uma redução pela metade desse auxílio emergencial aí para acontecer. Será que isso vai ter impacto no consumo? Cenas para os próximos capítulos. Mas antes de falar de próximos capítulos, deixa eu passar para vocês os preços do boi lá no mercado futuro, lá na B3. De olho na tela, você acompanha comigo. Mercado Futuro subindo, setembro R$ 243,35, alta de 0,52%. Outubro R$ 246, alta forte de 1,03%. Novembro R$ 248,80, alta de 0,53%. E o dezembro R$ 248,25, alta de 0,45%. Indicador CPEA fechou ontem a R$ 237,60. É o novo patamar aí de preços, e esses R$ 237 é um nível recorde aí praticado pelo mercado. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Na sequência tem João Batista Olive com o Tempo e Dinheiro aqui no Notícias Agrícolas.